Fala pessoal, esse é mais um episódio do podcast de Tangente. Esse que vos fala é o Zé Bruno e eu tô aqui na companhia de queridos amigos, o Lucas Gonçalves.
Saudações fantásticas, meus amigos.
O Guilherme Amarino.
E aí pessoal, vocês estão bem?
E a Karina Camargo.
Oi gente, prazer estar aqui.
Os três fazem parte do coletivo Tangente, ajudam a galera na publicação de curadorias, textos, vídeo e tudo que é necessário. E também temos conosco uma pessoa muito querida, que eu tenho o maior prazer de conhecer, que é o Cris Lopes, pastor da Igreja Fonte.
Oi, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um tempo muito bacana.
Esse episódio, ele vai falar sobre literatura e cristianismo, ou literatura e fé cristã. E a gente só tem convidados aqui que, além de ávidos leitores, gostam do tema da literatura. Alguns já escrevem sobre isso, como é o caso do Lucas, do Gui. A Karina também já escreveu um texto para o Tangente sobre a espiritualidade em Adélia Prado. E o Cris. E eu queria começar aqui perguntando logo a vocês, como é que a gente poderia definir o conceito de literatura? Todos os textos são literários ou existem algumas características peculiares que tornam a escrita em algo literário?
Quando eu penso em literatura, definir literatura é um grande problema para o pessoal do mundo das letras, né? Até hoje a gente não consegue definir isso. Tem um ponto de partida. Acho que literatura, ela envolve tanto uma dimensão do conhecimento e também uma dimensão da arte. Então, a gente pode pensar a literatura como arte e conhecimento. Como conhecimento, ela vai trabalhar as questões do mundo, do momento. Ela tem muito diálogo com a filosofia. Ela faz questões para a vida. Então, quando você lê um texto literário, você não lê para distração, você não lê só para higiene mental, né? Você sai enriquecido intelectualmente. Qual a diferença de você trabalhar uma questão na filosofia e na literatura? É que a literatura, ela pega essas questões e trabalha artisticamente. E esse trabalho artístico é um trabalho com a linguagem. Por isso que essa junção de conhecimento mais arte, ou na definição do Lewis, logos mais um poema, né? Uma tese, uma razão, um conhecimento e um feito. Então você pega a língua e trabalha isso de uma forma artística e a linguagem trabalhada. E aí você tem o encanto, você vê a beleza do trabalho com a linguagem, e aí a gente tem os desdobramentos disso na nossa fantasia, na imaginação e tantas outras coisas, né?
A gente conseguiu bater o recorde que eu imaginaria que a gente teria, que era citar Lewis com menos
logo
de dois minutos. Ou seja, isso é um prelúdio de um episódio maravilhoso que temos aí pela frente, né? Ô Cris, a sua fala me fez lembrar de uma fala assim, que a pessoa definia a literatura como uma escrita carregada de símbolos e de significados. Você acha que é por aí? Você acha que tem sentido? Ou um texto não literário também, por si só, ele é carregado de símbolos, significados e coisas desse tipo?
Quem trouxe essa ideia, que é literalmente, citando o Ezra Pound, que é literatura é a linguagem carregada de significação. Esse carregamento de significação na linguagem vai saltar aos nossos olhos. Então ele chama de fanopeia, melopeia e logopeia, né? Logopeia é a razão, né? Logos. Fanopeia é aquilo que salta aos olhos, ou a imagem mental, a fantasia, a imaginação. E melopeia é a melodia para os ouvidos, né? A gente vê muito isso na poesia. Então eu acho que isso caracteriza o texto como um texto literário. A gente tem uma grande discussão sobre isso aí, se tudo é literatura ou não, mas eu acho que a gente não pode jogar fora o elemento artístico, né? E arte é técnica. Então, o bom artista, ele é aquele que sabe trabalhar a linguagem com técnica. Eu não estou falando que com isso o artista é aquele da academia. Não precisa ser formado em letras para ser um bom produtor de texto literário. A questão é, a gente tem artistas populares e tem gente da erudição, mas a questão é que a técnica está lá. E eu acho que esse ponto a gente tem que olhar com carinho, a gente tem que ter um zelo por isso, porque senão a gente afrouxa o critério, né?
A Anne Dillard, ela sempre defende a literatura como uma forma de arte, né? Ela defende a literatura como obra de arte, onde aquele que está escrevendo um poema, um romance, ou um livro, alguma coisa, essa pessoa ela tenta prover de contexto algo. Então, eu tenho uma ideia, eu tenho uma história, eu tenho um foco narrativo, ou até algo que eu quero falar sobre, e eu provejo um contexto para isso. Então, eu embelezo o ornamento. Então, o ato de eu criar um texto, de eu pegar as palavras, organizá-las, de eu colocar uma determinada ordem, seja metáforas ou anáforas, ou qualquer outra categoria de expressões que eu possa utilizar para embelezar a minha história, o meu poema, aquilo que eu quero dizer, é simplesmente é o mesmo ato que um músico pega e organiza os acordes, que um pintor pega e organiza a tinta e faz as pinceladas. Então, literatura é, sim, uma forma de arte, né? A gente precisa conhecer isso, precisa reconhecer que existe beleza nos diferentes textos de tipos literários que a gente tem por aí.
Um aspecto que o Cris trouxe muito interessante, que ele conseguiu resumir de uma forma muito bacana, é que a literatura não é só arte, mas ela é uma forma de conhecimento também. Ela é uma forma de apreensão da realidade, mas por meio da imaginação. Isso tira bastante aquele, talvez aquele excesso, dois extremos que as pessoas colocam a literatura como fuga da realidade, ou como uma coisa para fracos, ou uma coisa para quem não tem capacidade de lidar muito bem com a realidade, tem que fugir para a literatura. Mas a literatura é uma forma de apreensão da realidade tão rigorosa como o pensamento científico, mas ela trabalha com uma outra esfera. Então, achei muito, muito legal esse âmbito também que o Cris trouxe.
Eu acho que é fácil a gente, diante do que foi falado aqui, pensar, tipo, umas Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, Harry Potter, como exemplos bem populares de obras literárias, né? Mas, por exemplo, quando eu pego um livro, por exemplo, aquele Poesias Reunidas da Adélia Prado, né? Onde ela, em versos ali, ela fala sobre o cotidiano, sobre a espiritualidade, sobre coisas do dia a dia dela, não necessariamente usando a imaginação no sentido de criando algo, mas apenas descrevendo de uma maneira estética, poética, a sua realidade. Isso também seria literatura? Ou a literatura seria justamente só a parte da criação, da parte do imaginário, da criação de mundos, de roteiros, de narrativas, ou a descrição, né, da realidade, porém de uma forma mais estética, digamos assim, é literatura?
Eu acredito que não. A gente está pensando em gêneros, né? Então, quando a gente vai para um gênero narrativo, ele evoca mais a questão da fantasia, da imaginação. Quando a gente vai para um gênero poético, como é o caso, por exemplo, da Adélia Prado que você trouxe, a gente vê mais o trabalho com a linguagem, né? A linguagem no sentido da melodia, da própria linguagem. Agora, eu acho que em todos os casos, pensando lato sensu, a literatura mesmo, o criador, o autor, o artista, né, o poeta como um fazedor, que é aquele que sabe fazer, ele vai carregar na sua criação as inquietações do viver. Se isso vai virar um romance, vai virar um conto, vai virar um poema, em que segmento da arte ele vai colocar isso, aí é a questão de adequação, gosto, preferência e outras variáveis que acho que não é o caso da gente trabalhar aqui. Mas a grande beleza, quando a gente olha um texto e você gosta daquele texto, e aí a gente trabalha esse lado do conhecimento que o texto literário traz, é porque você percebe as inquietações do viver. E aí você pode ter uma relação de reciprocidade com o texto, quando você fala, puxa, eu também tenho essas inquietações. Ou você pode ter uma relação de distanciamento. Poxa, eu não penso assim, isso não me reflete. Mas a questão é que o autor conseguiu captar bem as questões da vida, e isso, de alguma forma, mostra que o autor, ele é homem, né? Homem no sentido de estar com os dois pés na terra, ele está aberto às questões que o mundo fez, faz e talvez antecipa até questões, e ele é um cidadão, né? Ele é dotado de razão, ele tem conhecimento porque ele tem algo a dizer. Até na linguagem do próprio Lewis, ele diz que é esse homem que alimenta artisticamente o autor. Ele faz esses dois papéis, né? Então não importa, eu acho que não importa o gênero que a gente vai ter como produto, né? Eu acredito que a grande questão é que nesse lado do conhecimento, a gente tem questões da vida ali e as inquietações do viver.
Cris, você acha que a gente poderia definir literatura como um rearranjo do real, da realidade, por meio do texto, seja ele de prosa ou de poesia? Porque sempre tem uma raiz na realidade, né? Um elemento de verossimilhança.
É, eu acredito que sim. Qual seria a diferença da gente trabalhar essas questões artisticamente e não, vamos colocar, filosoficamente? Não estou dizendo que uma área são especificidades, né? Então, as duas são válidas, elas têm o seu campo de atuação. Pensando no nosso caso da literatura, qual seria o valor, né, da gente pensar isso, da gente refletir sobre isso? É, mas acho que é uma questão que ele coloca muito interessante, que você acessar essas questões da vida pelo texto literário é que você vai provar de experiências que não são as suas ou não são as nossas. Você acessa, pensa, olha a vida no universo imaginário. Até tem uma professora, Regina Zilberman, ela diz justamente isso, que no texto literário, seja na poesia ou na prosa ou em outro gênero, você acessa a mente das personagens por meio das histórias, e aí você compartilha lucros e perdas da vida com aquela experiência que não é a tua. Então isso é muito legal, né? Porque a nossa experiência, a gente não consegue se livrar dela, mas o legal da literatura é que você acessa, você se encanta, se enche, você não quer mais, você se gasta, você tem uma reação às vezes inusitada de nojo, e você fala, chega, deu pra mim, não quero mais, eu vou voltar pra minha própria experiência, né? Você tem experiência com as personagens do texto, e você pode desligar isso quando você cansou, quando você não gostou, se você não gostou, se você gostou, mas você sabe porcionar a sua dosagem ali de experiência, né? E eu acho que isso é muito legal, quando a gente descobre esse prazer, esse gosto, e essa é uma experiência que precisa ser trabalhada, eu acho que vale muito a pena, porque você sai mais enriquecido, né?
O Lewis fala que é uma forma de ver o mundo com os olhos dos outros, né? De entender o mundo com outros olhos e ver as coisas da perspectiva de outras pessoas.
Quando eu tava fazendo a graduação de teologia, né, inclusive, que eu tive o privilégio de conhecer o Cris, a gente fez um trabalho junto com ele me orientando. A gente fez um estudo sobre os miseráveis em comparação com Efésios 2, de 1 a 10, né? Em uma das conversas que a gente teve, principalmente aí falando do Steve Turner, né, quando ele fala sobre as narrativas, a gente comentou que quando a gente faz essa análise, a gente pensa um pouco sobre o mundo a partir da literatura, parece que é como se a gente estivesse vendo o mundo numa maquete praticamente real, assim, né? E quando a gente pensa a realidade a partir da própria realidade, é como se a gente estivesse vendo, estudando a tempestade de dentro do furacão. Então, esses pontos de vista são diferentes e nesse aspecto, eu acho que a literatura tem uma coisa muito bacana para agregar, assim, tanto na sensação estética, no entendimento de si próprio, quanto na experiência de pensar a realidade, né?
Eu acho que a literatura, ela tem essa capacidade de produzir algo no ser humano. Então, você não sai isento de você ler alguma obra literária, né? Seja ela um romance, seja ela um livro de poemas, né? Como a gente está falando aqui, seja ela um manual de alguma coisa. Então, a literatura, nesse sentido amplo, ela vai instigar o ser humano a partir da leitura realizar algo com isso. Seja algo interno, como os grandes romances, eles provocam na gente sensações, né? Seja de gosto ou desgosto, nojo, que nem o Cris falou, mas também elas também produzem, tipo, esperança, produzem uma atitude de eu encarar o mundo com novos olhos, como a gente falou, né? Eu tô olhando essa realidade pelos olhos do autor. É como o Lewis fala na Reflexões de um Galpão de Ferramentas, né? Eu tô olhando no raio de sol, eu tô olhando através dele ou eu tô olhando o que ele está iluminando. Então, a gente tem uma variação de percepções, uma variação de experiências que a gente tem com literaturas, das quais se eu estudo e tô lendo uma narrativa fantástica no mundo caótico, em que o herói ali, ele tá estabelecendo uma ordem, um comportamento em que ele não desiste e tudo mais, isso pode me conferir a realidade que eu estou diante de algum evento e tudo mais, a mesma atitude inspirada naquele herói, ou então se eu tô lendo um romance totalmente realista, onde o mundo é muito normal e monótono, eu sou lançado a um herói ali, um personagem que é caótico, que tem sofrimentos internos, e aquilo pode refletir algum problema que eu estou comigo mesmo, alguma percepção de mim mesmo e tudo mais. Então toda narrativa, romance, poema vai produzir uma consequência em mim a partir dessa experiência literária, né? A leitura, ela vai me enlevar, vai me envolver e ela vai produzir em mim, seja gosto por isso, seja eu estar me envolvendo positivamente com isso, ou seja essa atitude de distanciamento que o Cris falou.
Eu acho que isso aí está muito relacionado à questão da arte em relação ao ser humano, né? Porque quando a gente consome qualquer obra de arte, qualquer artefato artístico, né? Seja um quadro, um museu, uma música, ou algo que a gente assiste, parece que quando a gente capta o que está sendo transmitido ali, aquilo mexe com a gente de alguma maneira, até nas nossas emoções, né? De reagirmos de alguma forma. Acho que nesse caso não seria bem uma peculiaridade da literatura, mas assim, da arte como um todo. Ou vocês acham que a literatura, nesse caso, teria uma peculiaridade?
Eu acredito que não. Eu acho que é uma função, um efeito da arte, né? E a literatura, como arte, ela vai ter as suas especificidades, mas acho que toda arte, ela provoca isso, né? Essa consideração que você fez e aquilo que o Gui colocou anteriormente, precisa da nossa atenção, né? Na discussão também do que é literatura, essa relação entre cristianismo e literatura, que é a gente perguntar de que maneira o texto literário atua no leitor. Voltar os olhos para esse tipo de reflexão é fundamental. A arte como um todo, mas como a gente está especificando, funilando para a literatura, acho que essa indagação ela é bem válida, né? A gente não só falar o que é, mas à luz do que vocês dois colocaram nessas últimas duas falas, a gente também fazer as considerações de que forma o texto literário atua no leitor. Sendo ele conhecimento e arte, quais são os efeitos dessa amálgama, né? Quando a gente vai para o texto. E eu acho que isso é muito importante, porque como a Karina disse, há uma ala da sociedade que pode achar que texto é para fuga, né? E eu ouvi isso, né? Muita gente, às vezes, em escolas, principalmente, tem aquela preocupação, não pode ler Harry Potter, porque é fantasia, e aí tem coisa que vai influenciar, vai levar a juventude para fazer alguma coisa errada, como se a imaginação, a narrativa ficcional, ela fosse alienar a pessoa e talvez estimular algumas coisas, sei lá, pra algumas coisas da loucura, né? Quando, na verdade, a gente precisa de pessoas mais conscientes da vida, e aí a gente vê que é o contrário. O texto, a narrativa ficcional, na verdade, ela alimenta a imaginação do leitor e ela faz disso algo prazeroso, né? Mesmo que o leitor saiba que essa história não é verdade, isso não aconteceu, isso não vai acontecer, mas ainda assim ele teve ganhos. Que ganhos? Ele foi trabalhado na curiosidade, na imaginação. Ele, talvez, naquele momento da leitura, ele sabe que aquilo não é verdade, mas ele, no momento da história, seja em que arte for, a gente suspende a nossa incredulidade, né? Falar, não, vamos mergulhar na história, vai. Vamos deixar rolar lá, pra ver como que vai acabar esse negócio aqui. Então, naquele momento, você suspender um pouco a sua incredulidade pra história que você tá lendo, quando ela é ficcional, é muito interessante, né? Você também se abrir pra aspectos sobrenaturais, também pra você ter aquela percepção de contemplar maravilhas do texto, ou das imagens que o texto foi gerando em você, espanto, assombro. Todas essas experiências, até o desgosto com alguma coisa, eu acho que são ganhos que a gente tem. São efeitos que a arte e o texto, no caso o texto literário, produz no leitor. Então eu acho que isso é muito, muito importante, muito válido.
Ô Cris, não sei se você concorda comigo, mas assim, a impressão que eu tenho é que a arte, né, incluindo a literatura, ela seria como um veículo de cosmovisões, né? Ou ela fazia essa mediação, né, entre a cosmovisão apresentada no projeto e a pessoa que está consumindo aquilo ou acessando aquilo ali, talvez seja melhor você acessar. E aí, enquanto essas objeções, né, não pode ler Harry Potter porque fala de magia, de ocultismo, alguma coisa assim, objeções dessa natureza. Acho que a grande questão aí não é tanto a literatura em si, mas talvez a maturidade ou a formação espiritual daquela pessoa, no sentido de que, a partir do momento que você tem uma mente cristã construída, você tem um acompanhamento de pessoas que ajudam você em compreender a realidade pelo evangelho, você tem a capacidade de consumir essas literaturas que são vistas talvez como inapropriadas por alguns segmentos do evangelicalismo e fazer as devidas ressalvas, né? Saber onde identificar aspectos da graça comum, saber o que deve ser rejeitado, saber o que pode ser abraçado, o que pode ser talvez redimido. Eu digo isso porque o Guia Marino, ele escreveu um texto lá pro Tangente sobre os Cavaleiros do Zodíaco. E assim, os Cavaleiros do Zodíaco, pelo menos na minha adolescência, na igreja, era algo muito demonizado, por conta das menções a algumas pessoas, a algumas entidades, enfim, de várias culturas. Porém, ele conseguiu ali no texto dele elencar aspectos do tripé criação, queda e redenção, apressando isso lá, né? Elementos da queda, elementos da criação, elementos da redenção. E eu achei isso muito interessante, até para que as pessoas pudessem até pensar sobre essa realidade, né? De você, ao invés de ter uma postura proibitiva sobre determinadas literaturas, vamos pensar nisso, você preparar o leitor, né? No caso, os pais, ou igrejas, ou discipuladores, enfim, para que eles tenham essa maturidade de ler algo, de acessar algo e fazer a devida exegese, vamos dizer assim, né? Sobre aquilo. O que é que você, não só você, Cris, mas os demais pensam sobre isso?
Eu acredito que a gente precisa trabalhar esses dois lados da análise crítica, né? A gente tem um lugar de fala, né? O nosso lugar de aquilo que a gente chama de locus enunciativo. É de onde eu falo? É o meu lugar de definição. Então, a nossa lente interpretativa do mundo é a fé cristã. Agora, a gente interage com outras cosmovisões e outras perspectivas e não necessariamente precisa ser marcado por elas. Mas interação significa a gente ter discussão de perspectivas. Então, como que eu posso falar do outro se eu não entendo a perspectiva dele? Nada melhor e mais honesto do que eu entender o outro pela perspectiva dele mesmo, embora eu saiba que eu não quero assumi-la pra mim, né? Eu não concordo, eu não creio da mesma maneira. Mas é honesto quando você fala do outro entendendo o outro pelo outro, né? Da mesma forma, quando alguém vem definir a gente na nossa fé, é interessante quando a pessoa fala da gente conhecendo aquilo que a gente crê minimamente para poder falar, né? Aí você tem um debate saudável, uma análise crítica honesta, e aí a gente tem aquilo que a gente pode dizer com confronto, não no sentido de briga, né? Mas o confronto de ideias para perceber as especificidades de cada um. Então, quando a gente pensa em outros tipos de literatura, não está fazendo apologia a elas, né? Na verdade, a gente sabe distinguir que tem arte ali, porque há um trabalho com a linguagem, e isso é técnica. Então, seja o que for. Agora, o logos que está ali pode ser um logos que a gente não concorde. O conhecimento que está sendo veiculado pode ser uma razão que a gente diga, olha, não quero essa razão para mim, mas eu a conheço, e eu acho que ela foi trabalhada artisticamente de uma maneira assim, exemplar. A gente bate palmas, entendeu? Porque a gente está vendo uma arte. Agora, por isso que eu acho que é interessante a gente ter essa ideia de conhecimento e arte, né? Às vezes você vê uma coisa belíssima do ponto de vista artístico, maravilhosa, você sente antes de pensar, fala, meu Deus, já gostei de uma... Aí quando você vai ver o conhecimento que aquilo veicula, é bizarro, às vezes pode ser ofensivo, assim, do ponto de vista daquilo que a gente crê, mas eu acho que a gente precisa ter essa maturidade para distinguir as coisas. Dizer que uma coisa é bela, que ela tá bem feita, que ela foi feita com técnica e que ela tem um conhecimento muito bem veiculado por aquela arte, às vezes a gente pode dizer como cristão, eu não concordo com esse conhecimento, eu não quero esse logos para mim, como não é uma razão que eu quero adotar para o meu, para minha interpretação do viver, mas que eu não posso negar que há um trabalho belíssimo, isso com certeza. Então acho que esse é o mundo ideal, né, da gente viver num mundo caído, mas não alienado, interagindo sem ser marcado.
Talvez o próprio Lewis e Tolkien possam ser exemplos disso que você falou, né, Cris? Porque Tolkien já era cristão, né, quando ele e Lewis se tornam amigos, mas, enfim, posteriormente Lewis também se torna cristão, e ambos, como cristãos, sentem prazer estético e, de certa forma, até filosófico aí, e pensar a vida e tudo mais, com mitologias pagãs, né, nórdica, finlandesa, grega e por aí vai, né? E de certa forma, foi até essa ideia aí de uma verdade oculta, uma sombra do objeto sólido cristão aí presente em outras mitologias, que foi a isca para Lewis chegar ao cristianismo, né? Então, eu imagino que, de certa forma, a gente poderia, talvez, desenvolver aí uma maturidade cristã para saber aproveitar e fazer eco ao que existe de bom e negar também o que é marca da queda por aí, né? É claro que isso exige da gente um discipulado, um nível de maturidade e responsabilidade também, né, de se dedicar a isso. Mas, ao mesmo tempo, abre um leque aí de oportunidade para a gente tanto consumir coisas boas, produzir coisas boas que não sejam necessariamente proselitistas e dialogar com uma cultura que, querendo ou não, a gente está imerso nela, né? A gente é cristão, mas a gente está no meio da realidade, a gente está no mesmo ambiente político, econômico e por aí vai, né? Que todo mundo está também produzindo e consumindo essa literatura.
Pegando o gancho aí do que o Lucas falou de desenvolver essa maturidade, o Zé falou, o Cris falou também, eu acho que muitos cristãos, que nem o Zé falou, acabam proibindo a gente de ler algumas coisas ou de consumir algumas artes, justamente porque a cosmovisão bíblica não é bem formada, porque eles vivem naquele mundo dualista ainda, em que existem coisas sagradas e existem coisas seculares. Deus só se importa com as coisas sagradas, Deus só se importa importa com aquilo que é feito por um cristão, com aquilo que tem um rótulo de cristianismo. E isso é uma cosmovisão mal desenvolvida. Se a gente pensar que Deus criou todas as coisas como boas, e o pecado é que mancha elas. E uma cosmovisão bem desenvolvida faz a gente perceber essas belezas, que nem o Chris falou. Perceber o que tem de beleza, o que tem de graça comum, o que tem de belo numa criação pagã, entre aspas, mas ao mesmo tempo perceber também como é que o pecado deformou, como é que o pecado manchou aquilo, como é que o pecado levou as coisas para uma direção errada. Então eu acho que é muito importante a gente desenvolver isso nos cristãos, uma boa cosmovisão bíblica, uma noção de criação que é de redenção, justamente para dar maturidade para que eles possam ler outras coisas, se envolver com a cultura, enfim.
Nem toda literatura que um cristão consumir, ela precisa ser uma apologética. Porque a gente tem muito disso, né? Ah, deixa eu recomendar um romance pro meu filho, pra minha filha, pro meu amigo, mas tem que ser cristão, mas tem que falar sobre cristianismo. E a gente tem esse vício de apologética nas coisas, e nosso consumo literário evangelical, digamos assim, nas últimas décadas, foi muito voltado pra isso, né? E não só literário, como filmes e música, etc, etc, etc. E a gente perdeu essa coisa que todo mundo tá falando aqui, que é de enxergar o belo em outras coisas. Mas na literatura em particular, e principalmente na literatura fantástica, na ficção científica e tudo mais, você tem talvez um desgosto maior por causa que eu tenho criaturas que não existem na realidade, que às vezes são criaturas míticas, que são criaturas como demônios, dragões e toda uma linguagem que também existe nas próprias escrituras, que acaba gerando esse distanciamento, né? Nossa, mas olha só, você viu esse livro, falou de um sátiro que tem um chifre e tudo mais. Eu já fui exortado por pessoas da igreja por estar lendo, inclusive, Crônicas de Nárnia, porque aparece um bicho que lembra um demônio. Então a gente tem um pouco dessa dificuldade de elevar a realidade, né? De abrir mão dos nossos pressupostos, de tudo precisa ser certinho, de eu preciso sempre em todo do livro fazer uma apologética desse jeito. Só que a experiência literária, ela obrigatoriamente vai levar a gente a abrir mão desses pressupostos, abrir mão do que a gente considera real mesmo, pra gente entrar no mundo criado por esse autor, no universo proposto ali pelo livro, pelo romance, pela ficção científica, seja ela uma fantasia ou não, mas a gente tem que estar preparado pra isso. Isso não necessariamente é ruim. E um romance, mesmo um romance cristão, ele não necessariamente precisa ser uma apologética ao cristianismo, né?
Geralmente, se ele é uma apologética, ele acaba sendo ruim, né? Ele acaba sendo uma má literatura, que ele foi roubado, digamos assim, do seu propósito de ser arte e acabou virando propaganda, né?
Eu ouvindo essa fala do Gui, eu lembrei que teve uma época, um jornalzinho assim da igreja, né, que tava publicando uma série de artigos, né, falando contra a fantasia. E aí eles comentavam, assim, que não convinha, por exemplo, o cristão, ele obras de ficção ou de fantasia, acho que até no contexto das Crônicas de Nárnia, porque lá em Filipenses fala que tudo que for verdadeiro é nisso que a gente deve pensar.
E meu como Deus,
a fantasia não é verdadeira, então a gente tinha que desprezar, né? E naquela época, eu entrei muito em crise, assim, quando eu li isso, né? Poxa, é mesmo, mas... Aí eu sabia do Lewis, né? Sabia da relação da obra com o cristianismo, do Tolkien, e eu, poxa... Aí foi quando eu li o livro do Schaefer, A Arte a Bíblia. E eu nunca esqueci do comentário do Schaefer sobre a romã azul que o Schaefer faz lá, né? Que a romã, ela não existe na cor azul. Mas aí o Schaefer menciona que quando o tabernáculo foi construído, a orientação que Deus deu foi que se pintasse essa romã azul. E aí o Schaefer pega isso para mostrar justamente o papel da fantasia, né? Da criatividade. Ou seja, que o fato de você imaginar algo que não exista na realidade, não quer dizer que isso em si seja ruim. Que isso é uma característica que o próprio Deus utilizou quando foi ornamentar a casa dele, né, no Antigo Testamento, a sua morada, que era o tabernáculo. Eu achei isso, assim, muito, mas muito interessante essa fala do Schaefer, e gostaria muito que esse livro fosse acessível, tivesse nas mãos de várias pessoas, principalmente adolescentes, né, que a depender do meio que tá, às vezes é privado, né, da literatura, de bons filmes, assim, por conta de uma hermenêutica dessa, né.
Inclusive, a gente gravou um episódio, né, Zé, sobre o Arte a Bíblia, fica a dica aí pro consumo.
O eu queria perguntar uma coisa a vocês sobre o Tolkien, né? A gente falou muito sobre o Lewis, pode mencionar o Lewis, mas eu lembro que uma vez lendo sobre o Tolkien, ele tem uma citação que eu achei sensacional sobre o fato dos mitos eles encontrarem a sua encarnação na pessoa de Jesus. Eu acho que é uma defesa que ele vai fazer sobre o cristianismo, falando a partir da mitologia, né? Dos vários mitos que você encontra em várias culturas.
A tese dele está sobre histórias de fadas. Enfim, tem várias publicações diferentes, né? Às vezes você encontra... A editora Conrad usou como sobre histórias de fadas. A HarperCollins recentemente lançou A Árvore e a Folha. É tudo o mesmo livro, tá? São a defesa dele sobre histórias de fadas, a análise que ele faz sobre os contos de fada, e é onde ele fala isso que o Zé perguntou, e tem depois um conto que é justamente A Folha por Nigel, que é um conto experimental disso, onde ele ilustra o que ele falou antes. O Tolkien, ele tem essa a análise dele sobre todo o conto de fada, sobre toda a história mitológica, é justamente algo que cria um universo. Ele chama isso de mitopoieia, né? De eu criar todo um universo, de eu criar uma mitologia, e essa mitologia tem um funcionamento ali que me leva para algo que ele chama de o belo reino. Tem um vídeo muito bom, inclusive, dele conversando com o Lewis. É uma reconstrução aí, a BBC lançou, e ele fala sobre isso nesse vídeo. Ele fala assim, ele lança essa pergunta pro Lewis no vídeo. E se todos os mitos que a gente tem, esses mitos finlandeses, as grandes histórias gregas, os contos egípcios e todas as outras mitologias que a gente vê por aí, elas estivessem falando sobre o mesmo mito e a encarnação desse mito, um mito único, fosse o próprio Jesus Cristo, onde a grande eucatástrofe, e por eucatástrofe ele fala do evento da ressurreição de Cristo, né, morte e ressurreição de Cristo, onde existe essa virada de mesa. Eu tenho uma coisa muito ruim que acontece no mundo, eu tenho um problema muito grande para acontecer, e o evento que dá essa virada de mesa, se isso fosse justamente o evangelho. E se o evangelho de Cristo fosse justamente o ponto onde todos os mitos ali se encontram de alguma maneira, e todos os outros mitos não sejam mais do que ecos do evangelho. Então essa justificativa, né, o começo da análise do Tolkien em cima de toda a obra literária fantástica, dos mitos e etc. aí, eles sendo como uma forma de eu ecoar esse anseio pela eternidade que existe dentro do homem, que é para nós revelado finalmente na história de Cristo no evangelho.
É interessante notar também que o Tolkien fala que o mito não são histórias deliberadamente falsas, construídas para enganar, mas são histórias antigas que contam alguma coisa fundamental sobre o ser humano, mas que contém fragmentos de verdade, fragmentos de luz, fragmento daquilo que é real, que encontra então a sua expressão máxima e a sua luz máxima no evangelho. Ele fala então que Cristo é um mito que se encarnou na história, veio da mesma matéria, podemos dizer assim, do mito, de uma história antiga que conta coisas fundamentais, mas é um mito verdadeiro. Dentre todos os que existem, é um mito verdadeiro, e ele não é só um mito, mas ele se torna história. Então a gente tem um Cristo histórico, a gente tem um evento histórico. É legal também que ele fala que alguém poderia colocar como objeção ao cristianismo o fato de vários outros mitos antigos possuírem histórias similares sobre um Deus que morre, um Deus que vem e salva, mas o Tolkien inverte e fala que na verdade seria esquisito se não houvessem essas similaridades, porque na verdade essas similaridades foram colocadas aí por Deus. Todos os homens têm esse desejo de encontrar essa história e fizeram muitas histórias pensando nisso, mas a expressão verdadeira mesmo é o evangelho. Foi esse argumento, inclusive, que levou o Lewis para uma conversão, pelo menos de um negócio de acreditar num Deus distante para acreditar de fato no cristianismo, de fato em Cristo, porque ele trouxe esse objeto da imaginação, que para ele Deus era uma crença só racional e não tinha eco nenhum de imaginação, de alegria, não cobria essa parte da vida da imaginação. E o Tolkien fala que não, que o evangelho engloba também a parte da imaginação, da vida, da alegria da vida, justamente porque ele é um mito verdadeiro.
Eu queria saber se existem dados, se alguém sabe alguma coisa sobre a relação histórica, assim, que os cristãos costumaram ter no passado, assim, com a literatura, tanto em questão de consumir literatura, ler pelo simples prazer estético, etc., quanto também de produção, né? A gente sabe, assim, na história mais recente de Lewis, Tolkien, tem o George MacDonald, etc. Mas num passado um pouco mais distante, a gente tem dados sobre essa relação do cristão com a literatura?
Lucas, eu não vou trazer dados, eu não tenho. Mas eu queria, na verdade, pegar um gancho para uma inquietação que eu tenho, que é, na verdade, uma coisa mais intuitiva, assim, mas eu acho que a gente não tem como, pensando na questão do cristão e a relação dele com o texto, a gente não tem como fugir desse relacionamento com o texto, porque antes de ser historicamente, teologicamente, Deus quis se revelar em texto, né? Ele quis se revelar especialmente para nós em texto. Então, isso necessariamente nos... Eu não quero usar essa palavra obriga, mas não é uma obrigação no sentido ruim, mas é algo que cristianismo e texto e literatura nesse sentido, eu não estou dizendo a Bíblia como literatura, essa é outra conversa, mas eu acredito que essa relação entre cristão e o texto, ela é fundamental, e aí sim a gente pode ir para a história e ver alguns, fazer um levantamento. Eu não tenho esse levantamento, mas algumas coisas são interessantes. Por exemplo, a gente vê antes do período da literatura no sentido do suporte, né, do texto impresso ou manuscrito, a gente vê o quanto os judeus e os primeiros cristãos levavam isso a sério. A gente vê como, por exemplo, a encomenda dos evangelhos, a necessidade da produção dos evangelhos, ainda no primeiro século, na segunda metade, depois de um período de oralidade, para ordenar e assegurar e ordenar a fé dos primeiros cristãos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Isso gerou texto, né? E debaixo da supervisão do Espírito Santo, isso é muito legal. Ao longo da história, a gente vê, por exemplo, na Reforma, o Lutero, quando ele faz a tradução do texto da Bíblia para o alemão, o que ele vai fazer? Campanha de alfabetização, porque não adianta ter o texto, mas as pessoas precisam saber trabalhar com esse texto, né? Então, pensando na temática da nossa conversa aqui, cristianismo e literatura, eu quero agora não pensar as questões só da arte, mas pensar o cristão e o texto. São duas coisas que a gente não tem como separar, por causa da revelação que Deus quis fazer para nós, porque ela se deu em texto, né? Então isso nos coloca em contato com um texto revelado e preservado por ele. E é a nossa base de fé, regra de fé, de prática para viver, né? Aquilo que vai moldar de fato a nossa perspectiva do viver, lente interpretativa da vida. Mas acho que vale a pena fazer esse levantamento, né, histórico do contato e dos cristãos com textos, não apenas o texto bíblico por excelência, mas com outros textos, né?
Isso que o Cris falou é muito importante, porque a gente tem um desenvolvimento muito grande, né? O trabalho que os copistas tiveram em preservar as cartas de Paulo, as cartas que foram enviadas às igrejas, o Apocalipse de João, os próprios evangelhos, tudo isso que o Cris falou é muito importante, porque acabou influenciando o próprio desenvolvimento literário e preservação de texto e organização de texto, até a própria escrita, a língua é preservada, os eventos de tradução. Se você for olhar o alemão, lá na frente, na Reforma Protestante, é organizado porque Lutero estava organizando a língua para traduzir numa maneira que o povo entendesse, para não mais ter a Bíblia em latim, né? E todos os outros, as outras iniciativas de traduções em outras línguas, etc. Mas o povo sempre trabalhou com histórias, né? Jesus contou parábolas. E as parábolas, apesar de não estarem escritas, né, foram escritas apenas no Evangelho, existe aquela sensação de um povo que conta histórias e reconta para ensinar, e reconta para contribuir com alguma coisa, para tentar fazer com que a vida, de alguma maneira, em suas particularidades, fosse explicada. O povo antes, né, o povo de Israel, tem um tipo de literatura específico para tratar de coisas escatológicas, sobre o que há de vir, né, que é a própria literatura apocalíptica. E não são só os livros que estão na Bíblia. Existem outros diversos contos, diversos livros que trabalham com histórias e acontecimentos que estão ali descritos de alguma maneira para ser tipo de literatura, onde as pessoas vão ler, vão ter uma interpretação da realidade, ressaltar alguns pontos, alimentar a esperança. Então, o povo sempre, de alguma maneira, buscou. Não sei se por forma de texto escrito, como a gente está falando, mas nas histórias e no repassar de histórias a sua explicação, os seus anseios, algumas inquietações ali. Quem faz isso muito bem é o próprio C.S. Lewis naquele livro A Imagem Descartada, onde ele vai trabalhando vários movimentos literários e como as inquietações humanas acerca do sagrado, acerca do belo, acerca de Deus, céu e inferno, vão acontecendo ao longo da história mais recente, né? Não tanto da antiguidade.
O Chris falou que seria uma outra discussão, mas eu acho que a fala do Gui trouxe um pouco isso, que é a gente pensar também a Bíblia como literatura, não como uma história falsa, essencialmente como uma grande história, uma grande narrativa unificada que conta a história do mundo. E talvez a gente perdeu um pouco a noção isso na igreja, de que a Bíblia é uma narrativa, que Deus escolheu se revelar pra gente não em forma de um livro filosófico ou de um manual, mas essencialmente por uma narrativa, por uma grande narrativa. E talvez a gente ter perdido isso de vista é que cause tantas falhas de construção de cosmovisão bíblica.
Gosto muito do Eugene Peterson. Acho que assim, é um dos autores que mais assim, influenciam é ele. E o Eugene, é muito comum você ler o Eugene, ele escreve assim, bem uma linha bem peculiar que você costuma ler de outros teólogos, né? Porque ele faz muito uso da literatura americana, de romances, de experiências assim, com leituras. É bem legal as leituras dele. E no livro dele, se eu não me engano, A Espiritualidade Subversiva, que é uma coletânea de artigos, ele faz um comentário sobre a importância da literatura para o ministério pastoral. E ele chega a dizer, quem estiver ouvindo talvez possa me corrigir depois se eu estiver errado, que o ministério pastoral não pode se ater apenas ao estudo das escrituras ou então à percepção da realidade por trás dos jornais, mas a importância de você conhecer um pouco mais da natureza humana a partir das literaturas mesmo, dos romances, das histórias, porque por mais que aquilo possa ser ficcional ou fantasioso, ela revela meandros da natureza humana, elas dão mais empatia na compreensão do outro. E até eu acho que o Jonas Madureira teve uma época que lançou um curso, né, sobre o Ministério Pastoral e 10 obras da literatura mundial, enfim. E aí eu queria, eu sei que tanto o Lucas quanto o Gui, quanto o Cris são pastores, seminaristas, e a Karine também, ela pode falar isso na sua experiência, de que maneira a leitura com essas obras, com romances, com a fantasia, com a literatura, de alguma forma traz impacto para o Ministério Pastoral de vocês? Tanto vocês quanto pastores, ou futuros pastores, ou alguém vocacionado, quanto na prática do discipulado. E essa visão do Eugene Peterson, vocês concordam com ela? Vocês já tiveram essa experiência? O que vocês podem me dizer sobre isso?
Eu concordo, porque eu acredito que a arte, o texto literário que a gente está discutindo, ela tem o poder, aquilo que o Antônio Cândido coloca, de imprimir e exprimir o homem. E pastor trabalha com gente, não é? Mas nem sempre as pessoas falam as coisas do coração, né? Então, assim, a gente pensa que o trabalho pastoral, ele é só preparar sermão. Esse aí é um dedo do trabalho pastoral. Durante a semana, você faz outras coisas, muito mais do que preparar o sermão. E não apenas nesse trabalho entre domingos, entre trabalho de púlpito, entre um sermão e outro, mas também no próprio sermão. A gente sempre tem uma dinâmica de expor o texto, mas aplicar o texto para pessoas. Então, o pastor tem que gostar de pessoas. E como que você entende pessoas? Elas estão imersas em um mundo, né? Então, entender o mundo dessas pessoas, entender de pessoa, é fundamental para o pastor. E eu acredito que o texto literário, ele ajuda muito a arte em si, né? O filme, a música. Não vou ficar enumerando artes aqui, porque eu vou pecar e aí, por exclusão, aí pronto, já não deu. Então, eu acredito que a arte, ela tem esse poder, né? De exprimir o homem. Então, se um pastor, ele quer conhecer mais da alma humana, abaixo de Deus, que consegue sondar, ele precisa pegar as expressões. A arte é expressão, expressão humana. Então, isso nos dá um alfabetismo de gente muito bom, além do contato, né? O contato é fundamental, viver, estar com as pessoas. Mas estar com as pessoas, você também avalia o gosto dessas pessoas. Eu gosto muito de ouvir o que as pessoas, o que elas escutam, o que elas foram assistir, o que elas leem. E eu não fico, assim, com os meus filtros ligados. Eu recebo, sabe, no sentido de, puxa, que interessante, ele gosta disso, gosta daquilo, tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu não conheço, mas eu acho interessante. E aí você vai investigando gostos, preferências, ideias e aquilo que as pessoas consomem em termos de produto, de bens culturais, isso é fundamental para que o pastor possa conhecer suas ovelhas e saber aplicar a palavra de Deus, o texto, e colocar o evangelho na realidade daquelas pessoas.
Eu acho que a arte literária, ela acaba englobando grandes questões do ser humano que são comuns pra gente. Então, o trabalho pastoral, como o Cris bem falou, não é só chegar e organizar um bom sermão. Se fosse só isso, a literatura teria muito a contribuir também, porque ela me daria carga de leitura, uma habilidade de eu ilustrar com alguma história o sermão, etc, etc. Mas ela não é. Ela também tem relações pessoais, e talvez a maior parte de um trabalho pastoral seja a relação pessoal, onde você vai ouvir, aconselhar, estar com as pessoas e tudo mais. As histórias, a literatura, ela traz anseios do homem e resoluções a problemas que muitas vezes todo mundo passa. Então, quando eu tô lendo um romance do Tolstói, ou então lendo uma história do Tolkien que trata de umas coisas muito distantes da nossa realidade, os personagens em si, quer no seu comportamento, nos seus desejos, nas coisas que acontecem com ele, aproximam muito das coisas que a gente passa. Elas são análogos a isso. Elas são um reflexo. Apesar de eu estar lendo sobre dragões, balrogs e criaturas míticas, eu tô vendo ali também o meu irmão que tá passando por tal tribulação, que às vezes aquela história vai me dar um insight necessário para eu saber tratá-lo, para eu conseguir, que nem a gente falou um pouco antes, enxergar a vida através dos olhos de outra pessoa. Eu colocar as lentes dos óculos de outro numa história também vai me tornar capaz de eu colocar a lente dos olhos de uma pessoa que tá trazendo para mim um problema, uma realidade da qual eu não vivo. Então acho que essa capacidade diversa que a literatura dá só tem a contribuir para a serenidade e para o equilíbrio de alguém que tá cuidando de pessoas.
Cara, é muito massa esse tópico. Aqui na igreja a gente fez um clube de leitura, né? A gente tá lendo O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Duas coisas interessantes que surgem dessa experiência é, primeira, a oportunidade de relacionamento, né? Então a gente tá aí junto, conversando sobre um livro e nessa, as inquietações das pessoas que estão lendo, não apenas as impressas no livro, né? Mas as percepções, as múltiplas perspectivas sobre o mesmo texto que a gente tá lendo vão emergindo. E, cara, isso é muito interessante para esse trabalho pastoral que o Cris citou, né? Que vai além da preparação do sermão, mas essa ideia do acompanhamento da pessoa, de ajudar ela, voltar os olhos para Cristo, a ver a realidade como Cristo vê, é muito rico. E aí, nesse próprio livro que a gente tá lendo, tem uma questão bem interessante, né? No livro, o personagem principal, o garotinho, por vários momentos ele mostra como os livros que ele costuma ler vão ajudando ele a lidar com as questões dele. É interessante essa fala, porque ele costuma ler Batman e as Crônicas de Nárnia, né? Então são coisas, entre aspas, bastante fora da realidade nossa, né? Só que elas dão munição pra ele viver a realidade constante que ele tá aí. Ele tá numa realidade bastante conflituosa ali, né? Então isso é muito interessante porque acaba sendo quase que uma metalinguagem, né? Uma metaliteratura, por assim dizer, com o que a gente tá falando aqui agora. E é quase impossível, diante dessas falas aí do Gui, do Chris também, não pensar no Chesterton, quando ele fala lá sobre a realidade dos contos de fadas, não tá no fato que ela fala sobre dragões, né? Até porque a gente experimenta dragões o tempo todo na nossa vida, né? A realidade do conto de fada, ou da literatura, da mitologia e por aí vai, tá no fato de dizer que os dragões podem ser vencidos, né? Então isso pra nossa prática pastoral, pra nossa prática de acompanhamento, e eu ouso dizer que não apenas na nossa influência sobre outras pessoas, no nosso trabalho com outras pessoas, mas pra nossa própria formação também. Quantas vezes eu já não me peguei mal pra caramba, triste, desesperançado, e um diálogo de Sam e Frodo não me reanimaram, não me fizeram estufar o peito, respirar fundo e caminhar pra frente. Então, eu não consigo imaginar... Total. Eu não consigo imaginar discipulado cristão sem as diversas faces aí da literatura. Eu acho que contribui demais mesmo.
Não vou falar da perspectiva pastoral, mas eu compartilho a mesma coisa que o Lucas disse de eu ser discipulada por meio da literatura, se eu posso dizer assim. Eu também encontro esperança quando eu leio O Senhor dos Anéis. Eu também, várias vezes em que eu passei por muito sofrimento, eu encontrei uma voz de sofrimento na Adélia Prado e aquilo me ajudou a passar por aquela experiência difícil. Então é muito legal ter a literatura como esse espelho, de você se reconhecer a sua natureza humana, reconhecer as coisas ruins, mas também reconhecer a esperança, aquela coisa que o Tolkien fala da eucatástrofe, que a gente percebe o mal no mundo, percebe o sofrimento no mundo, mas a gente não aceita a derrota universal. A gente gente sabe que Cristo venceu todas as coisas, e a literatura é uma forma muito ótima de trazer essa esperança. E por fim, eu queria dizer que eu amei a ideia do clube de leitura e deixo aqui meio apelo pro Cris, como o meu pastor, de implementar isso na fonte.
Ô Lucas, se você fosse fã do Andrew Wright, já dá pra fazer um texto, né, sobre Surpreendido na Esperança por meio da literatura, hein?
Cara, verdade, hein? Você já me ganhou aí pra eu dar uma atenção, então.
Pois é, vale a pena.
O John Piper também, ele tem essa veia literária aí também, né? Então tá tranquilo.
Cris, você queria fazer uma provocação final?
Uma provocação é só uma experiência que uma professora teve uma vez na faculdade, no curso de letras. E ela ia dar aula de literatura brasileira, não sei, 1, 2, 3 ou 4. E aí, naquele ano, iam trabalhar Machado de Assis, tarará. E aí ela começou com a pergunta: o que que vocês leram nas férias, mais ou menos? Uma coisa nesse sentido. Aí começaram a citar os autores do cânone, né? Nada contra, isso é muito legal. Ah, eu li Machado, eu li essa de Queiroz, eu li William Shakespeare, aí os alunos perguntaram: e você, professor, o que você leu nas férias? Ela falou: ah, eu li, eu não lembro o que ela falou, também não gosto, se eu lembrasse não ia falar, mas ela pegou uma coisa que tem nada a ver com cânone, bem popular, e aí o pessoal falou: ah, então podia falar isso, então tá bom, ufa, então na verdade, então eu não li nada, eu não li Clarice Lispector, nada, eu não li essa de Queiroz, eu tô lendo, tá.
Na letras tem muito essa pressão, muito.
Ô Cris, se fosse fazer essa pergunta, o que é que você anda lendo assim nessa quarentena? Aí eu disse: não, eu só ando assistindo Naruto, porque eu gosto demais, velho.
Que
livro.
Que legal.
Tá fraco.
Que legal. Então, aí eu queria que a gente, talvez, a minha provocação é justamente a gente pensar, a gente tá falando de uma realidade, mas a gente poderia, eu lanço a provocação para vários outros encontros, e um deles trabalhar exatamente a questão entre o ideal e o real, dessa questão do trato com o texto, no ambiente, seja no ambiente cristão, porque às vezes a gente está falando de C.S. Lewis e Tolkien, mas eu acredito que na massa cristã, pelo menos brasileira, ainda tem muita gente que não tem nem o hábito de ler. E eu acho que essa questão do contato com o texto, da formação de um leitor, da formação de um gosto de leitor, acho que a gente poderia começar a trazer essas discussões para a gente pensar por que as pessoas pensam do texto, o que as pessoas pensam de literatura. Talvez elas ainda devem achar que isso é coisa ou de uma elite, ou de nerd, ou sei lá, entendeu? A gente pode pensar em trabalhar essas questões de formação de um leitor literário em vários segmentos, né? Então, acho que a gente tem uma realidade até, desculpa sair totalmente da conversa, mas uma realidade social de leitura no Brasil, que eu acho que ela não tá fora da igreja. E isso tem impacto na nossa ida próprio texto bíblico. Então, eu acho que a gente pode trazer, às vezes, para uma outra conversa, um pouco dos desafios da realidade, da leitura, do gosto de um leitor, da formação de um leitor. É isso, gente. Desculpa, essa é uma coisa que eu tenho estudado bastante na literatura, e aí eu sempre chego nesse ponto. Tá bom, mas a realidade às vezes mostra outra coisa. E aí, como pastor, eu vou falar: ah, lê a Bíblia, mas a pessoa não gosta de ler, ela não gosta de ler o texto. Então é muito difícil isso. Eu acho que tem que dar um passo atrás e dizer: então vamos formar leitor, porque aí a gente começa a trabalhar o texto. Porque se eu tenho o texto, mas não tenho leitor, é um grande problema.
Essa questão é muito interessante, e eu não sei, talvez, mas será que o cinema talvez não ajude, né, um pouquinho? Eu falo porque eu sou, assim, abertamente falando aqui, né, eu sou um leitor de origem de cinema, assim. Quando me apresentaram o livro, foi quando lançaram as Crônicas de Nárnia, e eu achei demais, etc. E aí me falaram: ah, isso aí originalmente é um livro, né? Eu falei: cara, jamais, como que um livro pode ser tão legal? Porque na minha mente, literatura me fazia remeter à professora chata do ensino médio, que me forçava a ler umas coisas que nem entravam na minha cabeça, e, enfim, né? Mas quando me mostraram um livro top pra caramba, bem bacana, que chamava atenção e etc., dali pra frente, a minha relação com literatura, com livros como um todo, não só livros literários, mas teológicos e filosóficos também, se transformou completamente, né? Então, não sei, será que cinema poderia ser um meio, né?
Eu ia falar nesse teor, porque eu não nasci sendo leitor, da mesma forma que eu acredito que a maioria dos brasileiros não nasce sendo leitor e lendo muito bem Memória dos Sargentos de Milícias e lendo amarradão Dom Casmurro, sabe? Cara, não, toma aí. Existe um certo distanciamento da gente, por conta das coisas que o Cris falou, dessas altas literaturas, digamos assim. Como é que eu me tornei o leitor que eu sou hoje? De ler muitos livros ao mesmo tempo, de ler obras de fantasia grandes e tudo mais. Eu comecei com gibi, sabe? Gibi e mangá. Gostava e gosto muito de Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, os gibis da Marvel e todas essas coisas. Aí aquilo foi atiçando, sabe? São pequenas doses. Lendo um gibi da Turma da Mônica, lendo um gibi do Quarteto Fantástico do Homem-Aranha, e daí partindo pra uma história do Monteiro Lobato, o Minotauro, que era uma história que eu gostava muito de pegar na biblioteca da escola. Então, a entrada no mundo da leitura é muito importante, né? O tipo de literatura que você vai consumir. Tem muitas iniciativas boas, editora Scipione e outras editoras por aí, editora Ática, e tem muitos livros e séries de livros. Tinha inclusive uma que chamava Para Gostar de Ler, que, eu consumi muito desses livros, que eram livros fantásticos. O livro parecia um pouco um jogo. Você tinha que ler, desenvolver, tinha lá um enigma. Se você passasse e descobrisse o enigma, você passava para outra página, e aquilo te envolvia e te dava gosto à leitura. Então, seja por meio de filmes, que são roteiros, ou seja, tipos de literatura que agora estão expostos com atores, com efeitos especiais, som, etc., ou gibi, uma revista de alguma maneira diferente, isso tudo dá incentivos para que a gente vá saltando, né? E você vai aprofundando, pegando outros tipos de literatura, pega um livro um pouco maior aqui, pega um clássico, pega um outro romance que está sendo lançado agora, e aí vai diversificando. Mas tem que ter essa entrada, né? E acho que essa entrada é importante, da gente simplificar para as pessoas e incentivá-las, né? Que não existe, você não precisa necessariamente começar com o melhor livro que a gente acha mais belo. Não comece pelo Silmarillion, por exemplo. Pode começar por outros tipos de literatura.
É isso aí. Gente, foi um prazer poder estar com vocês nesse bate-papo. Muito bom ouvir o Cris, o Gui, a Karina, o Lucas. Eu queria concluir agora com cada um deixando uma sugestão literária, né? Bom, a minha sugestão literária, eu vou deixar dois, que é Poesias Reunidas, da Adélia Prado. Eu acho que vale a pena. Não é um livro que você vai ler constantemente, mas você sempre vai poder folhear e ler um poema e outro. E o outro seria A Espiritualidade Subversiva, do Jim Peterson, porque embora não seja um romance ou algo dessa natureza, mas o Jim trabalha muito com a importância da literatura na formação espiritual.
Cara, eu tava olhando aqui pra estante pensando o que eu iria sugerir. Eu tenho um carinho especial pela trilogia cósmica de C.S. Lewis. Cara, eu acho que eu indicaria ele com ênfase no segundo livro, Perelandra. Eu acho que ele traz algumas reflexões bem interessantes, assim, sobre a natureza do ser humano, umas questões éticas bem interessantes, e o prazer estético que ele traz é muito rico, assim, imaginar outros planetas e a dinâmica desses outros planetas, enfim, eu acho um livro fantástico, fica a dica aí.
Você roubou a minha indicação, eu ia indicar a Adélia Prado também, então fica aí uma dupla indicação para ler a Adélia Prado, e um livro não literário nesse sentido, mas eu acho que toca em várias coisas que a gente falou hoje, é a biografia do C.S. Lewis, a vida do C.S. Lewis, pelo Alistair McGrath. Eu acho que ele faz uma jornada bem legal da conversão do Lewis e fala bastante do papel da literatura e do papel até do Tolkien nessa conversão.
Bom, eu não vou falar de uma obra ou um autor especificamente, mas eu vou falar de um segmento que é a poesia infantil. Então vai para a livraria, ou para a biblioteca, ou para o sebo, ou dá uma folhada na internet e procura alguma obra de alguns autores de poesia infantil. Você vai ver ali, diferentemente do que se pensa com o termo infantil, você vai ter muita surpresa, porque você vai ver uma confluência de linguagens e as artes em contato. Então você vai ter artes plásticas, porque geralmente são livros ilustrados por artistas plásticos, e você vai ver autores e poetas trabalhando a questão da linguagem no texto. E ainda assim, quando eu sou muito fã do texto, do texto impresso, tem lugar para todo mundo, e eu acho que o texto impresso na questão da literatura da poesia infantil, ele se configura como um objeto, uma obra de arte que você tem em casa. Fica essa dica aí, para você se aventurar na questão da poesia infantil e ver essa confluência, o contato entre um autor de texto literário e um ilustrador. É fantástico. Você ri, chora, fica espantado. Tem gente que acha que literatura infantil é para brincar, né? E na verdade não é. É uma obra de arte maravilhosa. E aí, só para fechar a fala do Lucas e do Gui, quando eles, daquela provocação que eu coloquei, eu acho que vale uma conversa sobre depoimentos de como nós nos tornamos leitores. Porque aí aquele que diz, não vou escutar isso daqui porque eu não gosto de ler, ele vai falar, poxa, nem todo mundo que lê gostava de ler. Eu acho que essa fala mais intuitiva, mais biográfica de como a gente se tornou leitor, vale muito a pena.
Bom, eu acho que vou indicar dois livros. Tem um livro que eu li na infância e tem filme disso, filme bem antigo por sinal, que se chama A História Sem Fim, do Michael Ende. Esse livro é fantástico, cara. É uma metanarrativa, uma história dentro da história, e um menino que começa a se relacionar com a história que ele tá lendo. É fantástico. Eu sei que tem os filmes já são bem datados, inclusive, bem antigos, mas vale a pena conhecer essa história. E o outro, pra quem tem preconceito um pouco de história narrativa fantástica, etc., tem um livro do Chesterton. O Chesterton escreveu vários romances, tá? E vários bons romances, muito bons. Mas um deles que eu acho irônico pra caramba, engraçado de ler, é O Homem que Foi Quinta-feira. Ele traz algumas questões sobre o ser humano ali e sobre algumas das inquietações do próprio Chesterton em relação à política, em relação à própria organização humana como sociedade. Incrível. Então, A História Sem Fim, do Michael Ende, e O Homem que Foi Quinta-feira, do Chesterton.
Deixa eu dar mais três indicaçõezinhas que eu acho mega, ultra importante, pra quem quer se aprofundar um pouquinho em teoria literária e pensar aí a relação do cristianismo com a literatura também. Como a gente falou muito de Tolkien e Lewis, eu vou manter aqui então a lógica que a gente tá falando, né? Lewis escreveu um livro chamado Um Experimento em Crítica Literária, e ele escreveu também sobre histórias. São livros muito legais pra gente pensar aí sobre literatura e cristianismo, né? A literatura por si só também, né? E Tolkien tem o que o Gui já falou, que é o Árvore e Folha. Manda bala, que vai ser muito rica essa leitura, gente.
Valeu. A Karina também tá indicando sobre histórias, que é ótimo, é o livro do Lewis, que saiu recentemente pela Thomas Nelson Brasil. Cris, Karina, Gui, Lucas, bom demais estar com vocês e Deus abençoe a todos, tá?
Amém, valeu, gente.
Amém, valeu, gente.
Falou, povo, um abração. Obrigado aí pela oportunidade, valeu. Foi massa.